A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Fórmula Indy. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o terceiro bloco do programa para falar sobre Fórmula Indy. Se você não ouviu, o bloco número 1 tem Fórmula 1. Vá lá, ouça. Comentamos tudo sobre o GP da Bélgica de 2017. No bloco número 2, corridas clássicas. Lembramos GP da Bélgica de 2008. Aqui no 3, vocês vão ouvir falar sobre a Fórmula Indy. E no 4, tem MotoGP em Silverstone. Então são os quatro blocos aí do Café com Velocidade. Bárbara Franzin, será que Joseph Newgarden vai ganhar o título nessa primeira temporada dele na Penske?
Assim seja. Eu, lá do fã, tô super torcendo pro Newgarden. Fiquei felicíssima com a corrida dele nesse final de semana. Mas, né, tem duas etapas, Dixon tá aí. É uma corrida, é pouco pra gente já cravar o campeão, né? E lembrando daquela maravilhosa pontuação dupla. Então, se, por exemplo, ele tem problemas em Sonoma, abandona ou chega mais pra trás, não tá tão tranquilo assim. Logo, tem que continuar mantendo aí esse desempenho dele pra conseguir o título aí, como você citou, nessa primeira temporada pela Penske, que seria muito bacana, né? Assim, tirando o lado fã, mas é interessante quando tem essa renovação, quando vem pilotos jovens aí que relativamente conseguem, já tem um desempenho legal, podem ter aí a chance, né, real de levar o título. Então acho que a categoria acaba ganhando com isso, e pelo lado de ser um americano também poderia dar aquela favorecida, né, porque os americanos gostam, né, são mega patriotas, então poderia até ajudar a própria Indy a, talvez no próximo ano, ter mais público, enfim, a conseguir aí melhorar um pouquinho o seu desempenho. Mas olhos abertos, que tá tudo ainda sem estar decidido.
Thiago Santa Rosa, agora eu quero ver se você vai manter a coerência com o que você disse lá no bloco número 1 sobre briga de companheiros de equipe, quando nós falávamos lá do Pérez e do Ocon. E essa ultrapassagem do Newgarden para cima do Pagenaud, foi válida, foi justa, merecia alguma advertência, alguma coisa?
Olha, Raposo, o negócio é o seguinte: companheiros de equipe podem disputar entre si. Isso para mim é óbvio e já ficou claro mais de uma vez que a disputa tem que ser na esportiva. E foi na esportiva na Indy. Só que se o Pagenaud, se o Ocon tem direito de ficar bravo com a manobra do Pérez na Fórmula 1, o Pagenaud também tem direito de ficar bravo com o Newgarden com a manobra dele na Indy, porque o Newgarden forçou. Só que o Newgarden não foi, vamos dizer, tão louco, inconsequente como foi o Pérez, que foi além do limite, porque o Newgarden esbarra, toca de raspão no Pagenaud, faz um leve toque, porque ele tenta fazer uma ultrapassagem muito difícil. Não foi uma fechada, foi um movimento de ultrapassagem muito difícil. E aí ele só dá uma escorregadinha com o carro, mas foi o suficiente para o Pagenaud perder a curva, né? E ali o oval de St. Louis é um oval muito difícil, né? Um oval que requer muito do piloto para poder sair uma volta perfeita. Ele é assimétrico, os pilotos entram muito rápido nas curvas 3 e 4 para depois poder tirar um pouco na 1 e 2. Então, assim, é muito difícil o acerto. E aí eu acho que tinha que arriscar, tinha que fazer valer a liderança do campeonato, tinha que prevalecer melhor momento do Neil Garden, e eu acho sim que a manobra foi uma das mais bonitas, se não a mais bonita do ano, pelo menos na Indy, certeza que foi. É, mas uma das mais bonitas no automobilismo em geral. Mas agora eu vou deixar bem claro, você que vai ouvir o que eu falei lá no bloco da Fórmula 1, o limite foi muito próximo desse da disputa entre os pilotos da Penske. O limite foi muito próximo. Tem que se saber, o piloto tem que saber aonde é o limite.
Exatamente, Diogo Gomes. E será que foi isso que faltou? A Tony Canaan, a Willpower e todos esses pilotos que perderam a noção do limite logo no início da corrida?
Eu acho que foram mais erros pontuais. O do Canaan foi bizarro, completamente bizarro. Ok, é um asfalto novo, né? Deu pra ver que o asfalto era novo, até porque o asfalto antigo do Gatley era bem machucado, vamos colocar dessa maneira. É um asfalto novo, então se coloca essas coisas em perspectiva, mas rodar sozinho ainda na volta de apresentação daquela maneira foi algo que pesou bastante, né? E a corrida dele acabou ali, porque ele, quando ele retorna, depois de trocar a parte traseira do carro, ele tá 3 voltas atrás, depois tá acabando nem conseguindo terminar a corrida, né? Abandona antes. E o acidente do Power eu já vejo mais como uma tentativa de sabe, buscar aquele que é mais, porque o Neil Garden relarga de uma maneira absolutamente linda, aliás, que corrida maravilhosa que fez o Neil Garden, e ele perde a traseira do carro completamente, né, ainda na primeira volta, né, vamos lembrar disso, ainda na largada de fato, né, não foi a primeira volta, porque por conta do acidente do Tony tiveram algumas divergências ali na contagem, digamos assim, era, sei lá, quarta volta mais ou menos, mas foi a primeira volta em bandeira verde de fato, e totalmente início, pneus ainda não na temperatura ideal, e ele tentou arriscar para sair próximo do New Garden naquela curva, perdeu o carro no meio, e aí os carros que vieram atrás, conseguiram livrar, outros tentaram livrar, perderam também, e acabou tendo um acidente fortíssimo, né, do Ed Carpenter com o Will Power, e também mais um carro envolvido. Então, esse lance do, tanto o lance do Canaan, quanto o lance do Will Power, que acho que o Ed Capitan e o outro piloto, que eu não estou bem lembrando agora o nome dele, mas foi mais questão de sobraram, né? Agora, isso, obrigado. Mas sobraram. Agora, o Will Power e o Hilton no canal foram mais erros mesmo pontuais pela condição de pista, enfim, início de prova, etc. Agora, o Power foi na largada, né? Brigando por posição, brigando para a primeira colocação, para ser mais preciso. O Tony Canaan foi na volta de aquecimento dos pneus. Então, isso aí tem uma grande diferença.
E tem que se mencionar, Raposo, um fato importante, né? O Tony Canaan, ele teve esse erro e ficou o tempo todo voltas atrás. De repente, no meio da corrida, ele abandona. Aí, o Canaan é perguntado pela TV, ou melhor, pelos repórteres, eu não sei se a TV acabou perguntando isso de fato, acho que não até. Perguntam pro Tony, e aí Tony, o que que aconteceu? Aí ele responde, pergunta pro Chip. Ele não fala qual que é o problema, ele fala, manda perguntar pro dono da equipe, e que dá claramente a entender que não foi um problema mecânico de fato, né? Que ele saiu da corrida porque provavelmente, já que estavam tantas voltas atrás e não iam conseguir mais recuperar essas voltas por causa de bandeiras amarelas e ritmo e tudo mais, decidiram poupar.
Mas aí no caso foi porque, a pergunta foi porque ele abandonou, né? Não porque ele tinha rodado no início, eu não vi essa entrevista.
É porque ele tinha abandonado, mas o abandono se dá no momento, no meio da corrida, assim, sem nenhum motivo aparente, e foi um pouco por conta do que aconteceu no início, né, que foi culpa dele, mas também não é absolutamente correto de uma equipe mandar o piloto parar se ele tem condição de continuar, né, se ele tem condição de dar o seu melhor. Então, assim, clima na Ganassi pro Tony, depois dessa corrida, acabou, zero, zero. Nas últimas duas etapas, dificilmente a gente vai ver alguma coisa do Canaã lá. Assim, é esperar mesmo ele acertar com outra equipe, porque esse ano acabou.
E Bárbara Franzinha, a gente poderia estar tá fazendo um programa até um clima um pouquinho mais tenso aqui, porque o acidente ali do Power com o Carpenter foi um acidente meio feio e por sorte nada aconteceu. Faltou o halo ali, Bárbara Franzinha, para deixar as coisas mais seguras?
Ah, eu sabia. Muito se discutiu disso, né? Na hora que aconteceu o acidente, começou a pipocar um monte de mensagens falando, né? Agora, ó, ano que vem já vão querer colocar esse halo na Indy, não sei o quê. Mas eu acho que se não, assim, não teve, né? Como você disse, não teve, esqueci, até fugiu a palavra, não teve um resultado ruim, né? E eu acho que o Santo Antônio ali ainda acaba ajudando a resolver esse problema na Indy. Eu não colocaria, porque como eu falo na Fórmula 1, eu tô muito com um pé atrás do que vai acontecer, se realmente é o momento de já iniciar esse halo nos carros. Então eu deixaria como tá por enquanto, mas estudaria se talvez mais para frente pudesse ser uma medida realmente viável, depois de ser muito testada. Mas eu acho que o Santo Antônio, por enquanto, está protegendo os pilotos, né? A gente viu outros casos de carros que passaram por cima e ainda bem não aconteceu nada. Eu acho que o pior mesmo foi o Dan Weldon, né? Que infelizmente ele faleceu, porque ele acabou indo para o guardrail. E se a gente lembrar dos outros acidentes fatais da Indy, né? O Justin Wilson, por exemplo, não foi porque. Não sei se o halo protegeria, né? A gente já discutiu muito isso aqui também, mas eu tava falando, focando mais no Santo Antônio, que eu acho que ele foi efetivo quando precisou usar ele. Então, no momento, eu deixaria como tá.
Eu não vou nem entrar no halo especificamente, porque acho que a gente discutiu bastante já sobre ele, mas sobre o uso ou não, né? Mas em uma eu tô tentando achar o termo em português, conferência de imprensa, enfim, sei lá, como você queira chamar, a FIA falou que no modelo atual não era possível colocar o halo nesses no carro de outras categorias, como a Fórmula Indy, como a Fórmula 2, etc. Só quando essas categorias fizessem novos carros, e aí os novos carros seriam construídos com essa tecnologia, a gente pode colocar dessa maneira, né? A Fórmula 1 consegue implementar porque ela tem o halo ano a ano, né? Esse halo que está testando nos carros hoje, ele ainda não é definitivo. Envolve toda a estrutura do carro como um todo. Pelo que eu consigo ter de informação até agora, esse novo carro da Fórmula Indy, o Next, né, nome perfeito, ele não deve vir com isso também, né? Então, assim, a IndyCar, ela não tem o halo hoje, ou qualquer outro tipo de maneira de proteção para a cabeça, adicional, vamos colocar dessa maneira. E pro próximo carro também não vai ter, né? E a gente sabe, pelo histórico da Indy, que quando entra um chassi novo, como foi por último o DW12, ele tende a permanecer aí uns 5, 6 anos, se não mais, na categoria. Então, eu não vejo o halo chegando tão cedo na Fórmula Indy, não, pra
Mas,
ser bem honesto.
ô Diogo, tem duas
Obrigado.
coisas. Uma, primeiro que ele vai vir pronto, né? Ele é preparado para isso. Não vai acontecer de imediato. Isso eu acho que não.
Para isso, o que é
Mas
para receber o halo, no caso, você fala, né?
Exato. Mas ele vem pronto para uma proteção, se for o caso. Só que o ponto mais importante que você falou aí, esbarrou, e eu tô frisando isso, que é uma informação sempre importante. Esse carro, na parte de segurança, o Next, é o DW12. Não mudou nada. É a mesma estrutura de segurança, os mesmos componentes, a mesma proteção na parte interna, é igualzinho. A parte onde fica o piloto, o monoposto, é igual. O que está mudando é a casca, é a parte de fora, né? Retirando aquela proteção. Na parte dos pneus, né, na parte traseira, e modificando o body kit dele com as asas dianteira e traseira com novos formatos e novas angulações. Então, assim, é um carro diferente, mas na parte aerodinâmica do que na parte de segurança. Segurança é o DW12. Não
Então ele
tem.
não tá pronto, no caso.
Não, na verdade o carro tá pronto.
Não, sim, o carro, mas eu digo para receber o halo, porque, Essa informação, no caso, era que essas categorias teriam que mudar até a estrutura do carro como um todo para poder receber o halo. Eu, enfim, porque né, eles chegam a questionar assim, um dos repórteres, mas isso é para Fórmula 1 ou isso pode se expandir para outras categorias, caso elas queiram? Aí o cara fala, eu tô me fugindo do nome dele, é um cara que trabalha com o Charlie White agora. Ele fala, caso eles queiram, eles podem usar, é né, uma ideia da FIA, tá aqui para quem quiser usar. Mas aí tem toda uma mudança de estrutura que é preciso ser feito para poder receber o halo de forma segura. Aí, nessa é minha dúvida, entendeu? Tipo assim, se daqui a 5 meses a IndyCar fala, não, eu tenho que proteger a cabeça dos meus pilotos, aí eles poderiam usar o halo? Essa é a minha dúvida que eu tinha e depois dessa entrevista fiquei com mais ainda.
Eles vão poder. Talvez a mudança não seja tão drástica quanto a gente pensa, do tipo, ah, eles vão ter que, por exemplo, alterar tamanho de cockpit, a proteção do Hans, modificar o próprio tamanho de Santo Antônio. Essas coisas no Nexus você pode até verificar que não mudam. É bem a parte onde fica o piloto é bem parecida. O que muda é o entorno dele, né? Que é a parte do body kit, é onde a Indy errou ao colocar muitos artefatos aerodinâmicos, principalmente no do que diz respeito do kit que era usado para os circuitos de rua, que por sinal foi utilizado agora em St. Louis. E por sinal, se não fosse algumas disputas mais arrojadas, como a do Kimball ou a mesma do Joseph Newgarden, essa corrida era para ir para o panteão das corridas esquecíveis da história do automobilismo. Mas teve um lance ou outro que mudou completamente, né, o que se vê nessa. O que se viu nessa pista. E curiosamente, eles estavam usando o kit para circuitos de rua, circuitos mistos e tudo mais, só que com uma configuração de asa traseira estava muito baixa. Muito baixa. Então, sei lá, para o ano que vem, talvez pensar em trazer o kit de oval mesmo com uma configuração um pouquinho mais aceitável, ajustável, para que esses carros possam proporcionar até uma melhor prova, mas de fato esse carro vai ter uma proteção, independente de qual seja, ele vai ter uma proteção ou vai estar pronto para isso.
Hélio Castro Neves e Bárbara Franzinho iam fazer uma prova honesta, né? Até que deixou aquele motor morrer lá no pit stop, perdeu algumas posições e não conseguiu se recuperar mais. Mas eu não achei de todo desastrosa a corrida dele, obviamente, não foi o que poderia ter sido, poderia ter brigado pela vitória e tudo mais, poderia até ter vencido. Mas se eu tivesse, de repente, que pontuar aí o desempenho do Hélio Castro Neves, ele tá acima de 7, com certeza.
Sim, ele estava super bem, estava competitivo. Eu acreditava até que ele ia conseguir um resultado bacana, sabe? Poderia ali disputar com o Newgarden até o final da corrida, né? Tava bem acertadinho o carro dele, mas realmente foi esse pit stop que prejudicou, né? Quando a gente fala que todos os segundos são relevantes, acabam sendo mesmo que uma falhadinha ali faz com que o piloto perca a corrida e vá para o quarto lugar, né? Eu imagino que ele chegaria pelo menos em segundo. Então é bem complicado assim. Chega uma hora, né, que tá todo mundo cobrando Castro Neves, que tem que ganhar o título, isso e aquilo. Então deve ser muito frustrante quando o erro não é seu, né? E você ainda tem que fazer aquele, né, aquele jogo, não pode xingar a equipe e tudo mais, tem que ter aquele discurso de não, imagina, acontece essas coisas, né? Mas a gente sabe que às vezes na salinha as coisas não são bem assim. Eu imagino que ele deve ter ficado bem bravo mesmo. Deu para ver a expressão dele ao sair do carro. E você acha, Raposo, que foi genuíno, que ele tava pé da vida ou foi só marketing de novo?
Ali nunca se sabe, Bárbara Franzen. Nunca coloca a mão no fogo
É, né?
pelas expressões de Hélio Castro Neves. Temos e-mail sobre a Fórmula Indy. Leandro JF, abre aspas. A corrida foi interessante nas largadas, mas após algumas voltas as distâncias se estabilizavam e o ataque era bem dificultado. Seria muito loucura da minha cabeça sugerir correr todos os ovais com o kit de Indianápolis? É uma pergunta para vocês responderem daqui a pouco. Aí ele continua, né? Brasileiros, os dois cometeram erros e pagaram por isso, mas o do Hélio foi só besta, já o do Tony foi imperdoável para um campeão. Destaque para o Newgarden pela ultrapassagem na marra e para o Connor Daly, que correu super bem. Já o Marcelo Cesarini escreveu: a corrida foi média, já teve melhores, mas gostei da briga final e dos carros 4-14 com 83, vale a corrida. Cada vez mais, JN, Joseph Newgarden, eu tenho que falar pro Cesarinho, não deixar de preguiça de escrever as coisas.
Né?
Ou passa uma legenda dos códigos dele. Que ele coloca aqui, o querido ouvinte, JN cada vez mais forte na briga do título. Que preguiça de digitar Joseph Newgarden. Ou será que ele não sabe escrever Newgarden? Uma pergunta aí que a gente
Deus
fica.
Do céu. Coitado, manda Novo Jardim, né? Tudo bem.
O que vocês acham dessa configuração de Indianápolis para todos os ovais? Eu acho loucura, né? Porque um circuito como Gateway e esses ovais mais curtos, você precisa de uma asa traseira para segurar o carro na pista.
É, não tem como colocar, por exemplo, para Phoenix e para Iowa. São dois exemplos de ovais que não tem como. Na hora que você colocaria, que você colocasse esse kit, né, o carro ia simplesmente sair toda hora de traseira e acidentes iam acontecer a rodo, né? Não ia ter prova, na verdade, ia ter um derby de destruição, então não seria legal. Já St. Louis é o que eu falei agora, e até por isso tomei a palavra na frente dos meus colegas. Eu acho que existe uma possibilidade. Ele é um circuito um pouco maior que um pouco maior que Phoenix e um pouco maior que Iowa, né? Ele não tem tanta inclinação nas curvas. Tem a reta oposta, né? Ela é até um pouco maior que a reta dos boxes por conta das curvas 1 e 2 serem assimétricas, então a entrada da curva 2, ela acaba inclinando a reta de trás, é um pouquinho maior que a reta da frente, coisa mínima, mas é um circuito que dá para se pensar numa possibilidade de usar o outro kit, desde que seja de maneira segura. E aí a questão até do kit não influenciaria no que a gente viu de os pilotos saírem por conta dos pneus frios e tudo mais, porque é mais a condição de aquecimento de pneus, né? É um trabalho que esses pilotos da Indy têm que fazer muito, até porque lá não se utiliza cobertores elétricos em pitstops, em nenhum momento os pneus não têm aquecimento prévio. Então eles têm que trabalhar com isso, e independente do grip que estavam lá, essa condição sempre vai valer para eles.
Exatamente. Quer complementar, Diogo Gomes? Você está satisfeito com a resposta de Thiago Santa Rosa sobre o carro de Indianápolis sendo usado em todos os outros ovais?
Eu ia complementar, mas ele foi no ponto. É exatamente isso. Eu vou só repetir ele. Mas é exatamente isso. Eu acho que até pela lógica mesmo não daria, cara. Os carros ficariam soltos a um nível inacreditável.
Ok. Com isso, a gente vai passar rapidamente aqui a classificação do campeonato, que nós temos o Newgarden com 547 pontos. Né? O Fábio Campos gosta das diferenças, mas como ele não está aqui, Dixon 516, Castro Neves 505 e Paginot 504 pontos. São estes os quatro pilotos aí acima de 500 pontos. Com 500 pontos, o Power com acidente já ficou bem para trás, com a situação bem complicada. Nós temos duas etapas pela frente, três corridas, a etapa de Glen, que é a próxima, né, circuito belíssimo, e depois Sonoma, não menos belíssimo, dois belos circuitos aí, os dois circuitos mistos da NASCAR, né, fechando aí a temporada da Fórmula Indy, e a corrida de Sonoma, etapa dupla, duas provas, é isso ou é só a pontuação dobrada?
É só a pontuação dobrada, você sabe disso.
Não, eu tinha confundido. Tanto é que eu falei duas etapas, três corridas. Então são duas etapas e duas corridas. Eu tinha realmente achado que eram duas provas, que era aquele final de semana duplo em Sonoma, mas não é. Então são duas corridas aí pela frente, com pontuação dobrada em Sonoma. Uma discussão que a gente não vai entrar agora, porque nós já entramos várias vezes nessa discussão sobre pontuações dobradas em campeonatos em que não tem uma distância maior, não se justifica por que essa pontuação, só porque é final. Mas a gente deixa essa outra discussão para a gente voltar nela no futuro. Bárbara Franzin, para a gente encerrar, seu destaque final da Fórmula Indy.
Meu destaque final é que o campeonato está super acirrado, então se vocês, né, que estão ouvindo esse bloco, não acompanharam o campeonato todo, não percam essa oportunidade, que eu acredito que vai ser bem interessante, assim, vai estar bem ponto a ponto mesmo. E também tem a Silly Season, né, que já está agitadíssima, né? Então a gente vai ter muita notícia de Indy ainda, se Andretti vai trocar para Chevy, se vai seguir com a Honda, para onde vai Tony Canaan, Hélio Castro Neves. Então tem muita coisa acontecendo e
tudo
com certeza
indica que vai trocar, aí, né, Babi? Tudo
pois indica. É, então. Aí sai Sato, talvez saia Rossi, enfim. Então vai ter muita coisa aí acontecendo mesmo depois do fim do campeonato. Então vamos trazer aí algumas novidades da Indy. Então essa categoria não vai ficar esquecida. Eu não vou deixar, né? Óbvio. Mas a gente vai ter muita novidade vindo por aí também.
Veremos. Diogo Gomes, você também tem um destaque final, não é isso?
Tenho sim. As categorias menores que acompanham a IndyCar vão estar encerrando a temporada delas agora, já em Watkins Glen. Elas não seguem para Sonoma. A Indy ainda tem Sonoma, mas elas acabam agora em Glen. Tanto a Indy Lights, na principal, que eu acompanho mais perto, a ProMazda e a USF 2000, né? USF 2000, como você queira chamar. Inclusive na ProMazda, na categoria do meio, vamos colocar dessa maneira, né? A Indy Lights seria o último passo para a categoria principal. A gente tem o Victor Franzoni brigando pelo campeonato, ele tem 5 vitórias no ano, vem na temporada bem regular. O campeonato perdeu um certo prestígio, é verdade, mas enfim, ele tá na briga e tá bem. É líder hoje com 2 pontos à frente do Anthony Martin e vai para Watkins Glen com grande chance de ser campeão da ProMazda. Na USF 2000, como eu gosto de chamar, o Oliver Rouse, que já é praticamente campeão, a gente pode dizer. E na Indy Lights está apertado, o Caio quase é na frente, mas ainda assim eu diria apertado, ainda vejo algumas chances do Santiago Urrutia, mas enfim, a Indy vai definir já agora em Watkins Glen seus campeonatos de base.
É, e até aproveitando, mencionar aí rapidamente isso do Road to Indy, é uma mudança que teve, né, o encerramento em Watkins Glen. Normalmente se encerravam esses campeonatos em Laguna Seca, até por conta do apoio da Mazda, né? Que agora não está apoiando tanto quanto antes, e talvez esse seja o ponto, né? Eles corriam lá num circuito maravilhoso, sem, claro, a Fórmula Indy, e até por conta disso, muita gente queria a volta do circuito de Laguna Seca.
Então é isso, meus caros ouvintes do Café com a Velocidade. Esse foi o quadro da Fórmula Indy, né? O bloco da Fórmula Indy, o terceiro do Café com a Velocidade 531. Não deixe de ouvir o quarto se você está ouvindo na sequência, que é a MotoGP e a etapa de Silverstone, que embolou o campeonato. E espero que você tenha ouvido os outros para trás. Se você não ouviu, faça o favor de retornar depois e ouvir, fazer o seu dever de casa e escrever para onde mesmo, Diogo Gomes?
cafecomvelocidade@gmail.com. Tchau,
Raposo. Exatamente, a gente conta com o e-mail de vocês semana que vem. Um abraço para todos e até lá.